começamos hoje mais um novo episódio do nosso estudo do livro Gênesis, à luz do Espiritismo, da doutrina espírita. E nós, no episódio anterior, começamos a explorar alguns aspectos importantes do início do capítulo 5 do livro Gênesis, que é o capítulo que trata da genealogia. Aliás, já no final do capítulo 9, se vocês se recordam, no versículo 25, está escrito assim: Adão conheceu sua mulher, ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho e ele lhe deu o nome de Enoch, que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E aí inicia-se o capítulo 5 com a seguinte narrativa: Eis o livro da descendência, em hebraico, Toledot, de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez a sua semelhança. Homem e mulher ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem. Olha que interessante, lhes deu o nome de homem. Interessante isso aqui, né? Adão e Eva deu o nome a ambos de homem. Que o homem aqui no sentido de ser humano, de espécie humana, no dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então, aqui a gente quer retomar alguns aspectos de uma abordagem espiritual desse tema descendência. Nós já comentamos aqui em episódios anteriores que a própria estrutura do livro Gênesis é uma estrutura de descendências. O livro pode ser dividido em 10 genealogias, 10 descendências. E é natural, porque ele é um livro que fala das origens, da criação, né? Mas acontece que nós ocidentais temos uma mente muito voltada, muito focada, quando falamos a palavra origem, na origem das coisas. Então, origem do universo, origem do sistema solar, origem. E a preocupação aqui do livro de Gênesis está mais voltada para genealogias humanas. É um olhar diferente, porque ele foca na evolução que se dá na espécie humana, sem desprezar os antecedentes da espécie humana que repousam nos animais, nos vegetais e nos seres inorgânicos ou supostamente inanimados, na matéria inorgânica. Então, ela volta, mas volta para linkar com a evolução humana. É por isso que a primeira geração de Gênesis é a geração dos céus e da terra, que aborda aqueles elementos que extrapolam a espécie humana. Mas o objetivo é chegar no ser humano. O objetivo é chegar nesse início do capítulo 5 do livro Gênesis, que diz assim: Deus criou Adão, fez a sua semelhança, imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, homem e mulher. Então, essa bipolaridade psíquica, e chamou Adão e Eva de homem, de ser humano. Olha que interessante isso. Por quê? Porque na espécie humana nós aprendemos isso em o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos retoma esse ponto. A espécie humana foi aquela escolhida por Deus para a encarnação dos seres que são capazes de reconhecer-lhe a existência. Então, vamos lá. É importante a gente atentar para esse fato. Porque se você olhar para o mundo, você pode olhar de uma perspectiva puramente material e biológica. Então, se eu encaro de uma perspectiva puramente material, não pensa em consciência, em inteligência, em faculdade psíquica, não pensa em nada disso. Pensa apenas nas formas biológicas. Eu tenho o quê? Tenho o ser humano, a espécie biológica humana, com seu acervo, com seu patrimônio genético, que se expressa em diversas etnias, que abrange várias características, mas que guarda um elemento comum, que é a forma humana, aqueles caracteres que a gente distingue, você consegue distinguir um ser humano de um ser de outra espécie. Então, no topo da escala evolutiva está o ser humano, a espécie humana, do ponto de vista biológico, puramente físico. E para trás, nós vamos encontrando outras espécies que vão se tocando e vão formando elos evolutivos. E aí nós vamos descendo, descendo. Quando eu digo descendo, em aspectos de complexidade biológica, não é? Porque se você pega um símio, ele pode até começar a se aproximar da forma física humana, mas ele não tem uma estrutura cerebral tão completa e complexa como a do ser humano. Então, nós vamos reduzindo complexidade e aí você vai chegando nas plantas, espécies que você não sabe o que, que é, uma zona cinzenta, até os seres inorgânicos. Eu pego uma pedra, um cristal, e eu sei diferenciar uma pedra de um pé de alface. Um pé de alface de um elefante. Eu sei diferenciar. Não é? Fica patente que a natureza foi ganhando graus de complexidade física, biológica, e na medida em que ganhou complexidade biológica, aí foi aparecendo um fenômeno interessante. A expressão de graus de consciência. Olha que interessante. Então, você pega seu cachorrinho de estimação aí, vai dizer que ele não tem um grau de consciência, que ele não se reconhece, que ele não reconhece o dono, que ele não tem hábitos, que ele não tem temperamento. Vai me dizer que não. Não tem... Eu fico até com medo de usar essa palavra, mas bem entre aspas mesmo, bem entre aspas. Um cachorrinho não tem até uma personalidade, bem entre aspas. Não tem uma característica. Então, ele já começa a apresentar isso. Graus progressivos de consciência. Aí você encontra em alguns animais expressões extraordinárias de inteligência, de consciência, de expressão, não é? Até chegar um ponto em alguns símios que lembram comportamentos da espécie humana. E aí chegamos na espécie humana, que é essa espécie escolhida, ou seja, a espécie humana é a espécie biologicamente escolhida para a encarnação de seres espirituais que já atingiram um grau evolutivo que lhes dá a condição de terem consciência de si mesmos e consciência de uma causa primária, de uma inteligência primária, de uma origem para tudo. Ou seja, reconhecem Deus. Reconhecem Deus. E em graus mais sofisticados desse reconhecimento, vê nessa causa primária uma paternidade, um elemento gerador. Daí o nome Gênesis. Reconhece em Deus o gerador, a origem, e se vê como filho, como descendência. Então, isso é que é importante. É um foco diferente, porque há aqui um componente psíquico, psicológico e espiritual. O livro Gênesis não está simplesmente como um livro de biologia descrevendo uma evolução de tecidos celulares, de corpos. Não. Ele está agregando um elemento aqui que é um elemento psíquico e espiritual. E esse elemento psíquico e espiritual, ele muda tudo. Porque ele traz para essa genealogia biológica um elemento de identidade psíquica, identidade espiritual. O ser humano, quando tomado do sentimento de ligação com Deus, que é a religiosidade, né, no dizer de Emmanuel, é o sentimento divino, de vínculo. Então, o ser humano, quando se apossa desse sentimento, vê em Deus uma paternidade ou maternidade, não importa, uma origem, e se reconhece descendência. Então, essa palavra é muito forte, daí o nome Gênesis. Daí o livro estar dividido em 10 genealogias. Daí a questão que nós estamos abordando nesse episódio, que é a questão da descendência. Porque, no fundo, estabelecer uma relação com Deus e um processo de comunhão com o divino é reconhecer-se descendência. Reconhecer-se descendência. E reconhecer-se descendência tem dois desdobramentos muito profundos. Quando você reconhece descendência, primeiro, isso gera pertencimento. Porque se eu sou descendência, os outros também são. Então, nós pertencemos. É a grande sensação de pertencimento humano que Jesus evoca quando diz Pai Nosso. Pai Nosso. O nosso aí é esse resgate do pertencimento humano. Eu encaro a humanidade como meu grupo, como minha genealogia, como meus pares, meus iguais. Mas também há nessa ideia de genealogia, de descendência, uma outra, que é a de origem. Porque se eu sou descendência, então eu sou imagem e semelhança. Veja como é que isso é importante. O ser humano, a espécie humana, na qual encarnam espíritos, já com a inteligência e o sentimento desenvolvidos o suficiente para reconhecer Deus, vê em si qualidades divinas. Então, é aqui que entra a Odisseia bíblica. A Odisseia bíblica. Porque o leão, o elefante, o cachorro se reconhece enquanto um ser orgânico, biológico distinto. Ele se reconhece. Mas ele não é capaz de cogitar sobre qualidades divinas e sobre um Criador divino. Não é. Então, quando surge no horizonte da evolução espiritual o reconhecimento do Espírito de uma origem divina, concomitantemente surge nele a busca por fragmentos, pelo DNA, pelo seu DNA, mas um DNA psíquico, espiritual. Por isso, Emmanuel irá dizer, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, também o espírito imortal contém o gene da divindade. Estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Olha que profunda essa mensagem, né? É um capítulo importantíssimo, o capítulo 30 do livro Fonte Viva, que se chama Educa. Também o Espírito Eterno traz em si o gene da divindade. Estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. O que significa isso? Nós estamos em Deus no sentido de que Deus, com o fluido universal, com o fluido cósmico, que é o seu sensório, que é a sua força nervosa, ele abrange toda a criação. Então, a criação está dentro, está imersa no seu fluido cósmico. Então, estamos em Deus, mas esse é um dos aspectos. Tem um outro aspecto: Deus está em nós. Está em nós no sentido de que a nossa constituição psíquica e espiritual possui um DNA, um código genético, e esse código genético são as qualidades, os atributos de Deus, só que limitados. Enquanto Deus possui esses atributos num grau infinito, diz Kardec na questão número 13, de O Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos dizem a ele, ele comenta, enquanto Deus possui aqueles atributos num grau ilimitado, nós também possuímos, mas num grau limitado. Se amplia, mas nunca fica ilimitado, mas temos a qualidade. E esse DNA, que é a nossa genealogia, é o que nos dá a identidade psíquica e espiritual, estabelece em nós valores, qualidades, potenciais que nos distingue do envoltório corporal. Através do corpo, do envoltório corporal, nós participamos do biológico, do animal, do perecível, da vicissitude, daquilo que é temporário, impermanente, frágil. No entanto, em função desse DNA que é divino, nós participamos dos atributos da divindade. É importante pensarmos nisso, porque nós gostamos de admirar, por exemplo, os espíritos extremamente superiores, nos esquecendo que um dia, num recuado passado, eles ocuparam o mesmo degrau evolutivo que nós ocupamos hoje. O mesmo degrau evolutivo. Então, ele conquistou atributos? Não. Ele desenvolveu atributos. Desenvolveu atributos. É isso que o livro está dizendo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Né? Semelhança porque não é igual. Né? Então, onde que está a diferença? É que Deus possui essas qualidades num grau ilimitado, infinito. Mas nós possuímos. Então, vamos lá. Capacidade de amar. Nós a possuímos num grau limitado. E ela vai se desenvolvendo, mas sempre será limitado. Deus a possui num grau infinito e absoluto. Por isso ele é Deus. Mas a qualidade está lá, porque nós somos filhos. Por isso o Salmo diz: vós sois deuses. E Jesus retoma isso lá em João. Não está escrito: vós sois deuses? Então, Jesus fazendo referência ao Velho Testamento. Não está escrito: vós sois deuses? Com D minúsculo, né? O que isso quer dizer? Não é que nós somos deuses, vamos ter vários deuses, não é isso, um Olimpo de Deus, não. O melhor seria assim: vós sois divinos. Nós somos divinos. Por quê? Porque fomos gerados da divindade. Isso é muito bonito. É muito bonito isso, né? É isso que o tema genealogia inicialmente quer propor. Então, enquanto todas as outras culturas do Oriente Médio descreviam o processo de formação do mundo e do cosmos a partir de uma perspectiva puramente física e biológica, ou conectando a deuses, estabelecendo também uma genealogia de vários deuses, aqui o monoteísmo hebreu liga a evolução a um Deus, estabelece esse DNA divino que há no ser humano e em toda a criação, a marca da divindade em toda a criação, né? E mostra esse processo de genealogia. Isso é muito incrível, né? É uma visão muito sofisticada, muito sofisticada. Por isso, quando vem Jesus trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é o quê? É uma mensagem que pode ser resumida num ponto: comunhão. A mensagem do Evangelho é no sentido de acenar para a realidade da existência de uma comunhão entre criatura e criador. Reafirmar e desenvolver essa ideia. Porque já havia uma ideia vaga no Velho Testamento dessa possibilidade de comunhão. Mas Jesus vem ampliá-la num grau máximo. Ele vem dizer: eu e o Pai somos um. Então, ele vem dizer que o objetivo da criação, o objetivo da evolução, é atingir esse grau indescritível de comunhão com Deus. Grau indescritível de comunhão com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mais extraordinária. É o resumo mais extraordinário. Porque todos os problemas da evolução decorrem da perda de comunhão com Deus. E a solução de todos os desafios da evolução passam pelo aprimoramento, pelo incremento da comunhão com o Criador. Daí o tema genealogia. Então, esse é o primeiro, o elementar, o primordial aspecto. Por isso, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, que é o reconhecimento do nosso supremo pertencimento. É o reconhecimento daquela relação que, ainda que a gente se afaste de Deus, da parte dele nunca há um afastamento. E ele nunca se torna ausente. Ele está sempre presente. Então, ele é a eterna presença. Ele é a eterna presença. Isso é fundamental. Mas agora tem um outro aspecto. Um outro aspecto fundamental aqui. Né? Muitos perguntam assim: mas, poxa, qual a necessidade da gente voltar aqui para o livro do Gênesis, Velho Testamento, ficar estudando isso, né? E a gente não se cansa de repetir. Então, vamos lá. Digamos que fosse possível ficar apenas com o Novo Testamento. Apenas com o Evangelho, então. Vou até tirar o Novo Testamento, ficar só com o Evangelho. Aí eu começo o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus começa com a genealogia. Quer dizer, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 16, é uma lista genealógica. Onde Mateus tirou isso? Tirou do padrão do livro Gênesis. A estrutura, ele foi lá, ipsis literis, buscou a estrutura. E aí ele diz assim: portanto, o total das gerações de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Não é interessante? Por quê? 14 é 7 mais 7. 14, 7 mais 7. 14, 7 mais 7. Então, o que significa isso? que são 6, 7. 6 vezes 7. 3 vezes 14 é igual a 6 vezes 7. 6 é o número do homem. Então eu tenho, até o Cristo, a saga humana, que é 6 vezes 7. É o 6, que é o dia em que o homem foi criado, no relato do Gênesis, e 7, que é a marca bíblica dos ciclos. Então eu tenho 6, 7. E chega no Cristo. Porque a partir do Cristo é o sétimo 7. É o 7. Se é o 7, já não é mais humano, já toca no divino. Então, é uma beleza isso, né? O simbolismo rico. Agora, como é que eu vou entender essa genealogia aqui sem voltar? Porque os nomes todos estão citados aqui, estão no Velho Testamento. Como é que eu vou estudar esse capítulo 1 de Mateus aqui? Como é que eu faço? Não tem como. Né? Agora, o que está dizendo esse capítulo? Porque diz assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E interessante que Lucas também. Lucas também faz uma genealogia, só que ele remonta a Adão. Né? Porque ele estava sob a influência de Paulo. Então, ele pega uma outra estrutura, né? Um outro olhar. Você está olhando para a mesma coisa, mas de outro ângulo. Então, Lucas olha de outro ângulo. Ele remonta a Adão. Certo. Porque Paulo vai dizer em Coríntios, o primeiro Adão, alma vivente. O primeiro Adão. O segundo Adão chama Jesus de o segundo Adão. Espírito que dá vida, ou Espírito que vivifica. Né? Mostrando um novo patamar. Então, até aqui, eu estava num patamar que era biológico. Com o Cristo, eu já penetrei nos arcanos da espiritualidade superior. Nos máximos potenciais do Espírito. Para que eles eclodam, para que a semente saia do solo e comece a crescer, florescer e frutificar. Ela sai do solo, sai da terra. É importante. E qual o sentido dessa lista aqui, com esse tanto de personagem? Ora, cada personagem dessa aqui, citada na genealogia de Jesus, tem uma história. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa, um marido, uma família. Nasceu numa época, num determinado contexto, viveu situações, viveu experiências. Não é só um nome. Esse nome aqui evoca toda uma época, toda uma atmosfera, todo um conjunto de experiências. E aí, cada vez que se acrescenta um nome numa genealogia, você está trazendo aquela experiência. Então, quando eu digo assim, Adão e Eva geraram Caim e Abel, Caim, quando eu falo Caim, eu estou evocando o quê? Eu estou evocando aquele agricultor que matou o irmão, que saiu da companhia dos pais, se casou, foi para um outro lugar, os seus filhos foram ferreiros, músicos, quer dizer, teve um desdobramento a partir daquele Caim. Profissões, comunidades, ou seja, aquele formato psíquico e espiritual se desenvolveu ao longo de uma linha. E Abel? Abel tem toda a sua história, aí ele é assassinado, depois vem 7 no lugar dele. Aí depois vem Enoch. Então vai uma sequência. E aí você tem uma linha de Abel, uma linha de Caim. E outras linhas. Então a genealogia, ela dá uma perspectiva agora, e agora vamos ter que ter atenção nisso aqui. É que a evolução na carne, o fato de encarnar, não é um processo individual. Não se dá num processo individual. A encarnação é uma corrida com revezamento. Todo mundo lembra lá do Bolt, né? Opa! Nossa, o Bolt, Usain Bolt, lá na corrida 4x4, né? 4 de revezamento, 4. Então eram 200 metros, né? 200?
Não sei,
mas você estabelece lá um espaço, que 100 metros, 200 metros, tem 4 corredores, ou pode ter mais, mas no caso da Olimpíada eram 4. Então, cada um ficava posicionado num determinado marco espacial. Então, o primeiro vinha e corria, ele tinha que fazer o seu percurso, o seu trecho, e entregar o bastão para o outro, que pegava daquele ponto mais rápido possível, dava sequência, o outro pegava até concluir. 4%. Né? 4%. Então, é 100 metros dividido por 4. Cada um corre aí 25 metros. Né? O que, que é a evolução biológica na Terra? É isso. É isso. Só que com um detalhe. Hoje você está entregando a tocha para daqui 100 anos você pegar ela de novo, o bastão. Você está entregando para alguém agora, daqui a pouquinho lá na frente é você que vai voltar a pegar o bastão. E naquele grupo que você entregou, não raro, né? Com raras exceções. Naquele grupo que você entregou. Então, o que isso significa? Que os espíritos se agrupam segundo afinidades psíquicas, espirituais, psicológicas. Espirituais, psíquicas e psicológicas. Eles se agrupam. E eles vão ali, um entregando bastão para o outro. E se relacionando. Então, se você pega todo o conjunto de encarnações ocorridos na Terra, desde o surgimento da espécie humana até hoje, e hoje num ritmo frenético, né? Porque nós temos quase 8 bilhões de pessoas gerando outras, né? Então o revezamento aí não é 4 por 100, né? É 8 bilhões por 100. Né? Então você corre aí o quê? 50, 60, 70 anos, 80, e entrega o bastão. Daqui a pouco você está aí, você de novo voltando e pegando o bastão. Esse é o sentido aqui da genealogia. Esse é o sentido. O sentido de uma construção que é conjunta, que é coletiva, que é comunitária. E isso é muito importante, porque hoje nós vivemos uma transição planetária e num período de evolução social da Terra em que foi inculcado na nossa mente um paradigma infantilmente individualista. Infantil. Individualista. Por que infantil? Porque você não se constitui, sequer se constitui sem a presença dos outros. Querem ver uma coisa? Se você pegar um bebê e deixar ele nos primeiros 14 anos de vida sem nenhum contato com outro ser humano, ele vai falar o quê? Vai falar nada. Não vai falar. Porque nós nos constituímos, aprendemos a falar, agimos, aprendemos no contato. É com o outro que eu me defino, que eu me construo. Que é bonito. Os africanos, não todos, né? Mas uma parte da África chama isso de Ubuntu. Ubuntu. Né? Eu só sou porque você é. Eu só sou porque você é. Os poetas são incríveis, né? O Fernando Brandt, o Brandt, né, o compositor, ele tem uma letra que é linda, né? Tá até numa música do Glason, que é Lugarzinho, né? O povo do Lugarzinho. Ele diz assim: esse povo vive em mim, onde eu estiver. Esse povo vive em mim, onde eu estiver. Então você vai, você muda, porque não é lugar. Não é lugar. É o que te gerou. É o que te constituiu. Está ali em você. Não é? E o Gabriel García Márquez, o grande colombiano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, escreveu: você não pertence a nenhum lugar até enterrar alguém que você ama. Forte, né? Agora que você enterra alguém que você ama, aí você passa a pertencer àquele lugar. Aquele lugar. Então, esse tem um aspecto profundo aqui da evolução. Profundo. Então, quando nós dizemos assim: poxa, eu estou fazendo pelo coletivo. Pelo coletivo? Será? Será? Não. Nós estamos aqui contribuindo, fazendo alguma coisa para a sociedade? Estou fazendo por mim. Porque depois quem vai pegar esse bastão sou eu. Sou eu. Eu que vou pegar o bastão. O que eu construí agora, o que eu contribuí, vai ser piso para lá na frente, para eu poder correr. E é assim que a gente avança. Aí o sentido da genealogia. Então, a beleza que Jesus quis que isso aqui fosse narrado. Olha que lindo isso. Então, Jesus quis dizer assim: ó, peguei o bastão. Peguei. Mas olha, não esqueça, não. Não esqueça por onde que esse bastão veio, não. Chegou. Agora eu vou levá-lo. Aí também, meu Deus do céu. Aí ele levou o bastão. Oh, meu Deus. Levou esse bastão para tão longe que vão ter que rebolar para poder pegar o bastão de volta, né? Porque aí ele foi longe. Então, eu me lembro aqui do Dostoiévski, né? Os irmãos Karamazovski. E tem um trecho lá dos irmãos Karamazovski, né? Então, aquele. Os irmãos contam uma história, né? Que é uma história. É um conto, né? Não é uma história verdadeira. De que Jesus tinha voltado à Terra. Isso é que está lá. Tem um interlúdio lá. Então a história está correndo, ele para e eles contam essa história no meio lá. Olha a inteligência do Dostoiévski. Jesus tinha voltado e todo mundo reconheceu que era ele mesmo. A túnica, as marcas na mão. Aí ele começou a fazer as curas, os, entre aspas, milagres, tudo de novo, né? E todos estão falando: nossa, é Jesus mesmo. Todo mundo reconheceu. Aí veio o inquisidor e prendeu Jesus. E Jesus não falou nada. Não se defendeu. Nada. Foi preso. E aí o inquisidor chegou para ele e falou assim: ó, Jesus, eu sei que é você. Eu sei que você é Jesus. Não tem dúvida nenhuma de que é você, que você voltou. Agora deixa eu te explicar por que que eu te prendi. É porque é o seguinte, olha só. Você fundou uma religião que é muito sofisticada. É um negócio para poucos, porque ela dá muita autonomia. Então nós aqui da igreja fizemos uma religião que é menor do que a sua, mas é mais adequada, porque atende à massa. Ela dá menos autonomia. Esse é o Dostoiévski. Então é isso, né? Mas o bonito aqui é que Jesus quer salientar, no seu Evangelho esse processo da evolução em que nós vamos colaborando. Ou seja, é quando o Emmanuel diz assim: o homem é herdeiro do homem. Eu estou me referindo ao encarnado. Nós, encarnados, somos herdeiros dos encarnados. Nós estamos hoje nesse ponto por causa dos que nos antecederam. Daí, e a constelação familiar vem e diz assim: respeita quem veio antes, né? Respeita esse processo aí, porque ele é divino. Mas mais do que isso, se nós queremos algo, precisamos fazer o máximo agora para entregar para essa nova geração, para que ela faça o máximo, e quando a gente voltar lá, a gente vai receber da próxima. O que nós estivermos entregando agora, parte disso nós vamos receber. Parte disso nós vamos receber. É um aspecto da justiça coletiva. Por isso que os Espíritos falam em débito coletivo. Existe o débito individual, que são aqueles elementos que dizem respeito à sua vida pessoal, a como você se estruturou. Mas existe o que é coletivo, que é esse processo aqui de descendência. O que nós, essa geração nossa, está entregando? O que nós estamos entregando? Que conceitos? Que paradigmas? Que concepções? O que nós estamos construindo? Essa é a grande. Essa hoje é a grande questão do ambientalismo, do direito ambiental e das questões ambientais. Que planeta nós vamos entregar para os nossos filhos? O que eles vão receber? O que eles vão entregar para os filhos deles? Vão entregar o quê? Essa é a... Porque está em xeque. Está em xeque. Tem algumas nações do mundo que, se todos os outros países tivessem o mesmo padrão de consumo que algumas nações do mundo, você precisaria de 8 planetas Terra para dar conta. Tamanho o grau predatório com que nós estamos vivendo na Terra. Quer dizer, nós nos tornamos predadores. Estamos destruindo tudo para não sobrar nada para nós. São os grandes questionamentos. As grandes questões aqui que essa genealogia nos traz. Nos traz. Então, dois elementos. E agora um terceiro. Terceiro, que eu vou só acenar e nós vamos desenvolver no próximo episódio. Livro de Gênesis, 10 genealogias. 10 genealogias. E aí eu vou ter que entrar aqui num simbolismo numérico. Quando eu falo em coletivo, vamos lá, vamos para a gente entender os números, né? Quando eu falo em ciclo, ciclo, tempo, tempo, eu falo 7. São ciclos setenários, que é como que a evolução se processa no tempo. Então, vamos gravar. Tempo, ciclo temporal, 7. Agora, esquece isso. Esquece isso. Vamos falar de outra coisa. Agora, vamos falar de estrutura humana, comunidade humana, processo coletivo humano. Qual que é o símbolo da perfeição? Porque, quando eu me refiro a tempo, qual que é a perfeição dos ciclos? É o 7, mas aí é tempo. Agora não, agora eu estou falando de comunidade. Qual que é a perfeição? 12. Então, quando eu falo de organização, de estruturação coletiva, comunitária, é 12. Por isso, 12 tribos, 12 apóstolos. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Se o 12 é a estrutura comunitária saudável, íntegra, harmonizada, dinamicamente harmonizada, né? Que ela está ali operando como um organismo, o 12, como que eu expresso desagregação social, desagregação comunitária, rompimento, ruptura e perecimento? Porque no organismo, se eu rompo, eu pereço. Qual que é o símbolo do rompimento? Está na história. 12 tribos, teve uma rebelião, 10 se tornaram rebeldes e desestruturaram o processo das 12 tribos. Então, 10 é o símbolo da rebelião, da desagregação, da perda de unidade, da perda de equilíbrio dinâmico. Essa é a simbologia. Então, Gênesis está dividido em 10 genealogias. Entenderam? Por quê? Porque é o símbolo da desagregação, da progressão do mal, da multiplicação do mal e do crime na Terra, portanto, da desagregação comunitária. Porque um indivíduo se desagrega, aí o outro copia, o processo se multiplica, ele vira coletivo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Está chegando nos máximos graus do coletivo. Esse processo de desagregação é o 10. Então, no próximo episódio, nós vamos falar nesse sentido do papel agregador de Jesus, daquele que vem para curar, do médico que vem para restaurar, daquele que vem para restabelecer a unidade, a agregação, o equilíbrio dinâmico, que é o 12. Mas aí, no próximo episódio. Até lá. Você estabelece lá os padrões que foram feitos no experimento e dali você extrai uma teoria realmente científica que foi submetida ao experimento. Essa é a primeira característica. Segunda característica.